Assim,
Sim.
então, só uma cena, como vamos improvisar? Afinal, qual é que vamos falar? É vergonha ou outro?
Eu acho que se calhar o da vergonha é mais fácil de falar sem guião, digo eu. Acho que o outro precisava de pensar um bocadinho mais. Não sei.
Ok. Tá bem. Então vá. Quem é que começa a dizer olá? Então.
Está toda a gente com vergonha, não é?
Então, olá, eu sou a Catarina e
Espera,
pela
espera,
primeira
espera.
vez.
Não, espera, senão depois eu não consigo
Sim.
cortar. Vai.
Olá, eu sou a Catarina e pela primeira vez não sei o que dizer na apresentação.
Agora vai, Rita.
Olá, eu sou a Rita e hoje tive um sonho tão psicopata que o meu marido aconselhou-me a não contar a ninguém.
Eu acho que agora vais
Olá.
ter que contar.
Sim. Olá, eu sou a Diana e quero muito ouvir o teu sonho, Rita.
Opa, posso-te dizer que assassinei uma pessoa.
Uau, que
Ainda pá,
conheces
eu
ou uma pessoa
adorava.
conhecida? O
Conhecida.
Ventura.
Não posso dizer essa parte. Essa
É
parte não
alguma de
posso
nós as
dizer.
duas?
Não, não, vocês não são assim, quer dizer, Catarina é, mas mais conhecida do grande público, mas não.
Ah,
Mas
uma
não vou
pessoa
dizer, mano.
conhecida, eu pensei tipo amiga, a tua amiga, não imagina conhecida das outras
Não.
pessoas conhecerem. Ok, está bem,
Pronto,
pronto.
e foi terrível. Eu agarrei numa pistola e nem sequer hesitei. Foi tipo, epá, estás-te a armar em. Vai já, pumba!
É, olha, é isso que
Que
este país precisa.
horror! E depois acordei. E foi, oh, eu tenho vergonha deste sonho, que horror! Não, eu não posso ser esta pessoa no meu subconsciente, vou ter de
Opa,
fazer um
eu,
tratamento.
olha, eu digo-te, eu adoro sonhos em que acontecem coisas que nunca aconteceriam na realidade.
Epá,
Adoro, é
nunca,
teres
isto
uma
nunca
experiência
aconteceria.
diferente.
Isto nunca
Pronto.
aconteceria. Foi a minha oportunidade de vestir um papel, de pronto, experienciar um papel completamente diferente da minha realidade, sem dúvida
Eu
alguma,
acho
mas.
logo, logo a
Nunca
mais
digas nunca.
tranquila deste trio, não é? A mais tranquila. Elas
Pronto,
enganam estes
vocês
momentos.
teriam de me visitar à prisão, não é?
Olha,
Sim,
ainda mais
mas
gravar.
pronto, se eu fosse para os Estados Unidos, ficava no corredor da morte. Ia ser muito trágico, amigas. Não sei se vocês iam achar muita piada. Eu não acharia.
Bom, hoje estamos sem guião, estamos em freestyle. Espero que as nossas ouvintes não se importem e que gostem de nós na mesma. Isto é capaz de ficar um bocadinho
Exato.
desorganizado, mas decidimos que hoje o tema iria ser vergonha. Portanto, momentos em que sentimos vergonha, do que é que temos vergonha, do que é que tínhamos vergonha e já não temos. Correto? Pronto.
Correto.
Eu vou começar, porque esta é fácil, é básica. Portanto, eu tinha vergonha quando era jovem, tinha vergonha do meu corpo, muita vergonha do meu corpo. Achava que as minhas mãos pareciam ramos de árvore, hoje ainda acho um pouco, mas caguei. Quando vejo as minhas mãos a abanar, elas são gigantes. Tinha vergonha de tudo, sei lá, eu tinha vergonha de tudo. Achava que era toda, toda péssima.
Eu também posso, nesse seguimento, dizer que tinha sempre vergonha de ter um pelo que tivesse escapado da depilação nas pernas, um pelo que fosse, eu ficava logo para morrer. Queria me enfiar num buraco, ficava cheio de problemas. E felizmente hoje já não tenho esse problema. Se tiver lá, pá, vá, 10 pelos são assim semi-invisíveis, já não me incomoda assim tanto como isso.
Pronto, eu também partilho desta vergonha barra trauma de uma certa altura da minha vida, que ainda foi uma altura bem longa, em que sim, sentia vergonha do corpo que tinha e achava, vejo a esta distância, achava que era muito maior do que era, na realidade. Era assim a primeira coisa, eu achava que era muito mais gorda do que era e achava que estava tudo errado. Não gost, era, gostava de muito poucas coisas no meu corpo. Portanto, sair com ele à rua já era um desafio. Já era todo um exercício de combater a vergonha. Fá.
Essa vergonha, pelo menos a mim, impediu-me de aproveitar a juventude de falar da juventude, não da adolescência, e de, pá, de aproveitar o meu corpo, de ser jovem, de descobrir o meu corpo, de ter imenso sexo com pessoas.
Exato, eu ia dizer isso.
Não é? Que agora não se pode, não podemos ter.
Nos relacionamentos, sim, sim. Não é? Ter imensa vergonha.
E relacionamentos fugazes também, coisas só. De, tipo, ter cenas só de uma noite, porque como é que eu, não é? Que vergonha, nem sequer tinha à vontade para. Sei lá, para me fazer a alguém. Isto é, são,
sim, isso também são, é um papo de
amigos, não é? Confiança, mas é preciso confiança,
sim,
para isso,
claro.
É verdade.
Claro.
Mas também é um bocado pudor, não é só vergonha, é pudor, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Eu estou aqui a fazer uma diferenciação na palavra, mas se calhar isto não é assim tão simples. Porque há o pudor moral, não é? Também há aquela questão
de... mas eu não tenho, não era pelo moral, era mesmo porque, não vão gostar, então como é que vão pegar, okay. Como é que me vão pegar, não é? Eu sinto tão assim, não era a questão moral.
Eu também, o início da minha vida sexual também foi cheia de vergonhas, de até pedir para a luz estar apagada. Uhum. Era este nível, a vergonha, porque é natural, não é? Uma pessoa não se sente confortável com o corpo que tem, ou no corpo que tem, não é? Ou as duas coisas. É natural, não é? Se não há exposição maior do que essa, e então... Para mim era tudo um desafio muito grande e por acaso é engraçado, porque eu sempre tive, a este nível da sexualidade, eu acho que até sempre tive muita curiosidade e tinha uma mente até desperta para a coisa e pensava no assunto. Só que depois, por isto, pela parte mais física da coisa, eu sentia imensos entraves e muitas vezes ficava a pensar que tinha feito alguma coisa de errado porque tinha sido mais ousada ou mais atrevida. Ou seja, era tudo uma imensa vergonha. E eu só tive um parceiro sexual na minha vida, portanto, isto tudo com a mesma pessoa. Agora vejam, não é? Portanto, também aí foi preciso crescer numa série de aspectos e perder a vergonha.
E perder a vergonha.
Uhum.
Eu, no outro dia, ontem, estava a minha filha mais velha, estava a mostrar uma coisa que ia fazer na escola, tipo um teatrozinho para a escola, que era muda, era só gestos, e eu disse, olha, ao meu marido, anda cá a ver, e ela disse assim, não, o pai não, que eu tenho vergonha. Uau. E eu pensei, e lembrei-me da sensação das raparigas, os rapazes não sei, onde sentem vergonha de outras coisas, de facto da vergonha que se sente dos homens, mesmo que seja o pai, não, o à vontade não é tão grande, e eu lembrei-me, de quando era miúda, eu adorava o meu... Credo. Eu adorava ouvir um barulho.
Sim.
Desculpa. Não sei o que, foi um espírito que veio aqui, mas não está aqui mais ninguém.
É um poltergeist.
Yeah. Enfim. Lembro-me da vergonha. Eu adorava o meu tio. Ainda adoro o meu tio. O irmão da minha mãe. E ele não vinha ficar, mas todos os anos vinha visitar. Eu ficava muito feliz de o ver e ele tirava sempre um dia ou dois para passar comigo e fazemos coisas juntos. E eu lembro-me que eu adorava, mas tinha muita vergonha dele ao mesmo tempo. Meu filho era assim, jovem e fixe, e eu sentia vergonha ao mesmo tempo, que não sentia com mais ninguém. E é interessante essa... E o que é que será? O que é que será que provoca isso? Essa... Olha, vergonha?
Eu vou dizer que tenho... eu acho que desde sempre, dois lados em mim. Um lado mais destravado e livre e solto, e um lado que depois entra com o chicote, não é? E quando era miúda, eu acho que fazia assim imensos disparates sem pensar. E depois, às vezes, quando me mentalizava das coisas, é que ficava cheia de problemas de consciência. E havia uma coisa que eu fazia, eu adorava fazer quando era miúda, fazia muitas vezes com a Cici, uma vez mais. Que era, fazíamos, os meus pais tinham uma câmara de filmar e nós adorávamos estar a fazer playbacks, encenações de todo o tipo. E se há uma coisa que me dá muita vergonha hoje em dia é rever esses filmes. A minha mãe adora fazer um pouco de pressão, não é? Assim, e se projetássemos aqui? Aqueles, e eu, se calhar não, portanto um dia vou ter de ir lá e pôr aquilo tudo na lareira sem ela saber.
É o que fizeste com os diários, só que agora é com os vídeos.
Exatamente, lá está, estão a ver, voltamos ao mesmo tipo de vergonha, é voltar atrás e ver, caramba, fizeste isto, mas porquê? Porquê é que foste fazer isto?
Mas eras pequena.
Era pré-adolescente, tinha 12 anos.
Hoje em dia não consegues, tipo, ver isso com carinho. Sim, tipo, olha, que engraçada, fazíamos
mais
estas coisas.
Não.
Ficas com vergonha. Engraçado.
Sim, fico com vergonha. E quero-me enfiar num buraco. Tipo, então se o Manel estiver lá, eu faço logo aquele olhar à minha mãe, tira já. É que vais tirar já, agora.
Mas sentes isso do teu marido? Não tens.
Não gosto que ele veja esse meu lado pateta, pronto, porque era divertido também, eu divertia-me imenso.
Claro. Essas coisas não são feitas para se ver depois, é do momento, mas porquê que tens vergonha do teu marido?
É super divertido, é como um carnaval naquele momento, não é? Que a gente está a fazer, estamos ali num carnaval, estamos a ser outras personagens, estamos a ter outras atitudes que não somos nós e tudo é permitido. E de repente, não sei, é como se a pessoa tivesse um ego gigante que eu não tenho, percebem? E então,
não tem a ver com ego.
Então, acho que tens que olhar à distância, acho eu. Acho que tens que olhar à distância. Eras uma miúda, 12 anos ou 13.
E com a vontade, pelos vistos.
Sim,
que é muito
eu
bom.
tinha.
Coisa isso, que eu não tinha. Eu com 12 ou 13 não.
E conseguia-me distanciar e gozar comigo própria, não é? Estávamos
então,
ali
o que é que
fingir.
Te aconteceu?
Não sei.
Cresci. Ao contrário, é que nós perdemos a vergonha, tu ganhaste.
É verdade.
Mas porque eu tinha pouca, muito pouca, eu não tinha nada à vergonha como vocês têm. Ou seja, houve um equilibrar das balanças. Se vocês repararem, vocês perderam um bocadinho a vossa vergonha, não é? Ganharam mais à
Perdi
vontade.
Perdi imensa, acho eu.
E eu não tinha tanta e agora tenho um bocado mais. E por isso, eu acho que tem a ver com encontrarmos aqui um equilíbrio para conseguirmos viver em sociedade. Sabem, porque se eu continuasse com o mesmo nível de não ter vergonha que tinha aos 12 anos, provavelmente ia ser uma pessoa desajustada.
Andava na rua.
Ah, pois, não sei. Imaginem. Mas,
olha... Eu não sei, eu acho que sinceramente a vergonha não tem nada a ver com viver em sociedade. Acho que a vergonha foi uma coisa imposta pela religião, provavelmente, e pela moralidade e os bons costumes. E normalmente prende-se sempre mais ou menos com as mesmas coisas. E o facto de
corpo,
e nós
sexo.
Usamos e nós usa, eu tento conscientemente não usar a expressão não tens vergonha
porque
eu acho que ter vergonha é horrível, acho que de facto não devemos ter vergonha de nada. A vergonha é uma culpa, é outra forma de culpa.
Lembrei-me da Bela Baxter, por causa do nosso filtro, que não tinha vergonha, exatamente, ela estava completamente na boa.
Porque não tinha ego, não é? Ela vai construindo.
Não tinha esse filtro também. Ou seja, era como um ser puro, nesse sentido de ser o mais genuíno que existe, não é?
E há um momento.
O que a Diana estava a dizer, esta questão da vergonha, é de facto muito social, porque, na verdade, nós sentimos vergonha porque temos medo de cair no ridículo. Se não tivéssemos medo de cair no ridículo, não teríamos vergonha das coisas, não é? Não havia nada que, quando muito, podíamos ter falta de coragem para fazer alguma coisa, mas não era vergonha, era outra coisa. E a vergonha, não sendo uma emoção, está associada a uma série de emoções que realmente fazem com que não caiamos no ridículo. Pronto, é um bocado.
É uma proteção, não é? É uma proteção.
Mesmo essa questão social, não é? Nós, se estivermos só. É aquela questão do dança como se não estivesse ninguém a ver. É a mesma coisa
dizer
dança. Vergonha, não é?
Eu ia dizer precisamente que quando ainda há um momento em que eu sou capaz de não ter vergonha, e acho que é o único em que eu estou completamente em estado puro, que é, e estou-me nas tintas para o que os outros vão pensar, que é quando estou a dançar, normalmente. Estou-me nas tintas e danço completamente como se fosse uma criança, faço os movimentos que eu quero e...
Olha, pá, não consigo.
Sim, estou completamente livre nesse momento.
Eu adorava.
E isso é tão bom, por isso é que eu adoro ir aos concertos e comportar-me como uma selvagem lá.
Eu posso dizer que eu mesmo quando estou a dançar sozinha, muito rapidamente há uma vozinha que diz assim, que ridícula.
Epá, não, não.
Ainda tenho isso, não. Eu ainda tenho isso.
Então se estiver sozinha...
Eu aprendi a não ligar, não é? Aprendi a não ligar, mas ela existe, não é?
Ela existe. Eu quando estou a dançar, eu não tenho vergonha de dançar à frente das minhas filhas e do meu marido, tipo, a fazer figuras ridículas, e faço muitas vezes, porque danço muitas vezes aqui em casa com elas e com ele, mas depois se me puserem numa festa, se tiver o mood certo... assim mais escuro, não sei explicar, não consigo soltar-me, não sei porquê, porque tenho vergonha, lá está, verdade é que nós estamos sempre aflitos com aquilo que os outros possam pensar de nós, não é? Porque a vergonha é isso, além da culpa e da moral, é também...
O que os outros vão ver em nós. Eu não tenho, e no outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava a dançar aqui em casa, eu estava na palhaçada, e eles puseram uma música qualquer que eu gosto muito. E eu comecei logo a dançar. E sem me aperceber, o Manel começou a fazer um filme com o telemóvel. E depois mandou-me para o WhatsApp. E eu disse-lhe, olha, só se fosse doida é que eu iria ver este filme. Porque se eu vir... Eu não vou voltar a dançar nunca mais assim, porque vou ficar tão encavacada. Sim, então eu prefiro nem ver, então não vi esse filme. Ele estava-se a rir imenso, portanto aquilo deve ter sido, pá, uma figurinha mesmo de, pronto, macaquinha completa.
Mas porquê que diz isso? Porquê que não há de ter sido uma cena de liberdade e de alegria e ele estava-se a rir porque estava a curtir contigo e estava... Porquê que tu pensas logo que ele estava a rir de ti e não contigo Exato. E para ti?
Porque não é de todo uma dança sexy, vocês não estão a imaginar.
Ah, bem, mas não tem que ser
sexy para ser bonita, ou para ser gira,
claro, ou para ser divertida.
É, às vezes é mesmo para ser divertida, e é mesmo para, pá, pronto, para me libertar completamente das tensões. E às vezes eu tenho noção de que estou, sei lá, a fazer movimentos completamente inesperados, e pronto, e acho que deve ser
Eu acho que tu ias ver esse vídeo e ias dizer, a mulher livre em que eu me tornei. A sério,
pronto, pode muitas vezes, mas...
né, aquilo de que nós temos vergonha acaba por ser uma surpresa. Eu acho que ainda por cima estás em casa com o teu marido e com a tua filha, tipo, é o ambiente mais familiar que pode existir.
Possível, sim.
E eu acho
que é
se tu fizeres
esse exercício, não é?
Tá bem, é, mas eu acho que se tu fizeres esse exercício de ir ver, se calhar surpreendes-te. Porque olhas para ti de quase de fora, não é?
Se calhar em alguns segundos surpreende-me pela positiva, mas depois outros nem tanto. Bom, deve haver oscilações. Mas sim, mas eu acho que eu quero continuar assim, a ser livre a dançar. Não, não quero dar esse corte em mim, nem pensar.
Mas porquê é que não consegues? Vou continuar, isso é tipo terapia. Porque, quer dizer, tu acabas por ter um bocadinho de vergonha do teu marido.
Sim. Um bocadinho de vergonha
Engraçado.
Dele também. Mas
porquê? Porque mas achas que tens que estar sempre perfeita e tipo, coisa
porque
ao pé dele?
Porque tu queres, sim, porque tu queres...
Não digas tu, porque eu não quero nada, filha. Tu queres.
Não. Eu quero, não é? Eu quero que haja um romance entre mim e ele, não é?
Mas porquê que achas que não pode haver um romance entre vocês, sendo aceitando-se e
quando eu estou a fazer figura de palhaça?
O que for, sim!
Mas Exato. Na verdade, não me interpretem mal. Eu continuo a ser livre a dançar. Eu resolvi que essa parte é assim.
Tá bem, mas o dançar não. É só uma coisa. Eu estou a falar, por exemplo, não eras capaz de mostrar os vídeos e não sei o quê.
Uhum. Epá, não, pois isso custa-me, não sei porquê, se calhar devia procurar uma resposta para isso, mas eu fico tão encavacada, porque normalmente eu estou vestida de uma figura ridícula, sempre com umas perucas e umas coisas, e penso, bem, isto aqui é mesmo um cúmulo do ridículo.
Olha, e vergonha, e vocês já sentiram vergonha, o sentir vergonha de alguém que está connosco ou de alguma situação?
Assim,
sim, aquelas vergonhas, ou não, até por ti, se a pessoa for muito próxima, não sei. Já sentiram?
Agora
eu já senti vergonha do namorado uma vez, há muitos anos, foi horrível. Tipo, sentir assim, tipo, ai meu, ai, sabem, aquela coisa, ai, porque eu trouxe. Isso já me aconteceu, não foi fixe.
Sim. Por alguém muito conhecido, assim muito próximo, acho que não. Já me aconteceu estar a ouvir coisas na televisão e sentir-me vergonha alheia por pessoas, mas que
pois,
eu não,
claro.
Não tenho ligação. Mas,
sim, ou ver as pessoas em situações pá, super constrangedoras e pensar que vergonha, coitada daquela pessoa. E sim, ou então ver pessoas a dizer chorrilhos disparates e tipo, ok, vamos. Ou então, sei lá, fazer alguma coisa e depois às vezes ter vergonha também já me aconteceu. Mas coisas que eu não me apercebo. Às vezes,
mas é vergonha, exemplo, ou é arrependimento? É porque não, também vergonha, são coisas diferentes.
Eu acho que, não sei, acho que é um bocado de vergonha, às vezes, porque são coisas muito naturais que acontecem sem te aperceberes. Por exemplo, ter um preconceito qualquer de alguma coisa e depois, epá, que vergonha ter este preconceito, não é? Isto nem sequer devia acontecer. Ou então ter, sei lá, não sei, este tipo de coisas, especialmente com os preconceitos, ou então teres noção que estás a dizer alguma coisa para seres reconhecida. E depois no fim teres vergonha, sabes? Isso também já me aconteceu uma ou duas vezes. E depois, epá, eu estou a ter este discurso, mas não era por aqui que eu queria ir.
Olha, eu agora estava-me a lembrar de uma coisa super atual, que os espetáculos que eu tenho feito com Raminhos, eu não sinto propriamente vergonha, não é? É mais timidez perante as pessoas, não é bem vergonha. Mas sabem o mais engraçado? O próximo espetáculo, que vai ser este de Almada, pronto, no dia em que nós estamos a gravar,
amanhã.
É dia 16, não é? Portanto,
é o da manhã,
será
amanhã.
Depois da manhã.
Não, para as pessoas é amanhã.
Para as pessoas é amanhã.
Para as pessoas é amanhã, sábado, pronto.
Sim, pronto. E então, o que é que acontece? É o espetáculo até agora que vai ter mais gente conhecida, amiga, que vão mais amigos ver. E eu estou muito mais nervosa por isso, por saber que estão lá pessoas que são minhas amigas e que vão estar a ver. Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu não sei se é vergonha ou se é mais uma vez a síndrome do impostor, porque eu penso assim, porra, se eu fizer má figura, prefiro fazer em frente a pessoas que não me conhecem de lado nenhum do que aos meus amigos que vão ficar bué desiludidos.
Então, mas sendo teus amigos, não ficaremos desiludidos. Eu estou a dizer porque eu também vou.
Sim, mas não sei, mas percebem. E eu não sei se é vergonha ou não, mas parece que eu penso assim, ai, estão aqui pessoas que me conhecem, que são minhas amigas. E isso deixa-me mais... não sei, parece que há assim um peso maior, vá. Eu tenho sentido isso.
Eu compreendo
isto.
Isso.
Vou ficar mais envergonhada. Acho que não é mais envergonhada, mas a palavra, mas é o que me vem à cabeça, é isto. Sentir mais vergonha, vá.
Caraca, sim, mas vai correr bem.
Sei lá, também houve ocasiões já em que tem que ver com exposição, não é? Exposição das ideias, exposição da nossa imagem. Ou neste caso até a exposição dos meus desenhos, não é? Que até já falámos sobre isso antes, mas eu lembro-me de, por exemplo, das primeiras vezes, no início do Amazónia, quando nós começámos e tivemos de aparecer assim uma vez na televisão, ou fomos a um ou dois sítios, e eu lembro-me de não imaginar a tensão que aquilo me... Não fazia ideia da tensão que estar naquela situação me iria trazer. E a falta da vontade que me iria trazer estar ali, por exemplo, num estúdio de TV, com os holofotes todos virados, com uma plateia de pessoas a bater palmas e a ouvir tudo o que estás a dizer naquele momento, e se tu metes os pés pelas mãos, e eu lembro-me de ficar super tensa e depois da minha mãe comentar comigo, nem parecias tu, parecias que estavas tão... E eu pensei, claro, porque eu estava ali e estava super desconfortável. É, não é bem vergonha, mas é, pronto, é quase uma certa... É exposição, e a exposição leva a isso, leva um bocadinho...
E a vergonha mistura-se muito com isso, mistura-se com desconforto, mistura-se com timidez, mistura-se com...
É verdade, tu queres entrar num túnel, queres-te enfiar num buraco, ou tipo, epá, quem me dera não estar aqui agora, porque não é uma situação confortável para ti, não é que te provoque qualquer tipo de agora está-me a faltar a palavra...
Mudança
repúdio.
Na vida?
Ou... Não, repúdio, está ali,
sim, já percebi. Sim.
Não é nada disso.
É um momento, é desconfortável,
desconfortável.
Estás exposta, estás vulnerável à frente de muita gente.
Sim.
Mas qual foi o momento da vossa vida, se lembrarem, em que sentiram mais vergonha? Aquelas vergonhas mesmo do mato já.
Tinha 7 anos, ou 8, tinha 8 anos, e fui ao pediatra, que eu ia sempre desde que nasci, acho eu, que era um senhor já com uma certa idade, E eu lembro-me dessa primeira vez em que eu já tinha mais noção do corpo e de que era uma menina e ele não era, era um homem e já era velho. E eu lembro-me de quando ele disse para eu ficar só com as cuequinhas, que era para pesar, aquelas coisas, era ir ao pediatra. Uhum. E então, como foi a primeira vez que eu tive mais consciência do que era a consulta em si, eu lembro-me que senti uma vergonha horrorosa, que, aliás, nunca me esqueci dela, e sentir as bochechas arder, mesmo da vergonha, quentes, porque sim, toda eu estava desconfortável com aquilo. E lembro-me de olhar para a minha mãe, tipo, sem dizer nada, mas tipo, ajuda-me, eu não vou ficar aqui despida em frente a esta pessoa. E a minha mãe assim, então filha, vai, não sei. E depois era, ia sempre eu e a minha irmã, que tem menos de 2 anos do que eu, e nesta altura a minha irmã mais nova ainda nem tinha nascido. E eu olhar para ela, mas ela tinha 6 anos, ainda não tinha, lá está, ainda não tinha esta coisa, desta noção perfeita do que estava a acontecer. E então olhei para elas duas e ficaram a olhar para mim, tipo despacha-te, vai despachar. E além de eu ficar em cuequinhas, opa, ainda nem tinha maminhas nem nada, não tinha nada.
Não, claro que não.
E lembro-me de ficar, pronto, é a tal expressão, não é? Se uma pessoa sente-se despida, eu estava despida. E literalmente, e senti uma vergonha gigantesca, e é a primeira, acho que foi a primeira vez que eu senti a vergonha de uma forma muito física, de corar, de não conseguir olhar para o homem e de querer que aquilo acabasse rápido, queria sair dali o mais depressa possível. Isso eu lembro-me, foi a primeira. Depois lembro-me de outras situações também mais para a frente.
Eu vou dizer a minha, depois dizes tu a tua, Diana. Eu não me lembro, porque como já vos disse, eu era, tinha
não sentia vergonha. Era
uma carga de ingenuidade. Era muito ingênua. Então estava sempre um bocado alheada também dessas coisas. Mas há uma coisa que eu gostava de contar, que era, eu percebi rapidamente, depois de me acontecer 2 ou 3 vezes, estar numa situação desconfortável, tipo mentir ou tentar ocultar, às vezes nem sequer era mentir, era omitir qualquer coisa, e por sentir que estavam ali quase a apanhar-me, que eu estava a omitir ou a esconder, e ficar super vermelha. Então, isso sim dá um desconforto enorme e a pessoa topa logo a posição em que tu estás. Então eu, exato, aprendi muito, e isso incomodava-me muito, não é? Ficar, corar por tudo e por nada. Então eu aprendi muito rapidamente uma coisa, logo durante o meu crescimento, foi que eu não posso mentir. Não posso mentir, não posso aldrabar e não posso não ser honesta, porque o meu organismo denuncia-me de imediato. Então, depois de 2 ou 3 vezes, eu aprendi rapidamente a lição. Eu pensei, ok, tu não podes fazer este tipo de coisas, não podes ser este tipo de pessoa, como os outros, que conseguem disfarçar, que conseguem, não é? Fazer aquele jogo de cintura, omitir, aldrabar. Eu percebi logo que eu nunca poderia ir por esse caminho. Logo, ficou logo ali muito claro para mim, porque o rubor denunciava-me imediatamente. Então, nessa altura, eu decidi logo que tinha de ser sempre muito honesta, nas minhas opiniões, na minha frontal, porque senão, pá, não consigo lidar, não dá.
Eu também tive vários momentos da minha vida com muita vergonha, coisas que me aconteciam. Acho que o primeiro, nem sei bem, eu devo ter começado, era miúda, mas houve uma vez na escola, estava para aí no 5º ano, entrei no bar da escola, mas ao entrar no bar da escola, que era assim um sítio, não era muito grande, mas estava sempre muito cheio, tropecei logo na primeira, na última escada, no último degrau, tropecei e, portanto, entrei no bar a voar, não é? Entrei a voar e aterrei.
Podias ter desfingido que estavas desmaiada logo.
Pois, fartaram. Estão-me a ouvir? Olha.
Sim, mas isto parou aqui um bocadinho, mas
parou,
acho que já voltou.
Parou, mas já voltámos. Portanto, entrei assim, não é? A voar no bar, toda a gente gozou muito, muito comigo, eu fiquei muito, muito envergonhada. Essa foi assim a grande, a primeira. Depois, não, essa foi a segunda, porque a primeira vez eu estava na escola primária, ao pé da professora, no verão, e houve um miúdo que se baixou e olhou para as minhas, já contei esta história, olhou para as minhas pernas e disse, e a Diana tem tantos pelos nas pernas, bué de alto, no meio da sala. Era o Filipe. Filipe Quintas, era um grande.
Pois que a gente não se esquece do nome desses parvalhões.
Não se esquece.
Pronto. Não.
Yeah. E, epá, grande vergonha e fiquei ali super traumatizada. Mas tenho, pá, são umas atrás das outras. Uma
Eu
vez,
também tenho
vou só
muitas.
contar mais uma história, também. Talvez eu devia andar no quinto ano, no quinto, assim. Eu estava no sítio onde eu vivia, que eram casinhas, vivendinhas geminadas, era um bairro na margem sul, e saíamos à noite, entre aspas, não é? Ficámos na rua até tarde. Não muito tarde, mas então eu estava com a malta mais crescida, estava assim encostada a uma parede com um pé assim, e de repente dei um pum. E toda a gente ouviu.
Muito bom. Portanto, no meio do cenário todo que tu criaste, com o pé encostado tipo é radical, e
Armada em
depois pum
boa,
lá.
sim. E eu tentei disfarçar, mas não deu, não é? Toda a
Opa,
gente
muito
percebeu.
bom.
E eram só rapazes, começaram a gozar imenso. Portanto, mais uma. Epá, são umas atrás das outras,
Eu
umas
tenho
atrás das
uma
outras.
que me lembrei agora que se me rasgaram as calças mesmo no meio do rabinho. Pum! Ficou ali uma abertura
Aquela costura,
na
não é? Aquela costura mesmo a
escola
meio das
primária.
mangas.
Sim, eu lembro, nesse dia não fui brincar no recreio, porque tinha as calças rasgadas mesmo ali no meio, viam-se as cuecas por dentro. E depois fui para casa, não sei, até um casaco à cintura, cheguei a casa e ainda refilei com a minha mãe e disse: como é que me mandaste estas calças? Rasgaram-se
Aí.
todas! Olha a vergonha que eu passei! Lembro-me mais ou menos disso e pronto, lembro-me.
Eu
Sempre
também
são
tenho uma.
coisas.
Também tenho uma que tem a ver com roupa, mas a culpa foi da minha mãe. Naquela fase em que as mães ainda nos escolhem a roupa, foi para o batizado da minha irmã, portanto ela tem menos. Eu tinha 8 anos quando ela nasceu, portanto é 8 anos mais nova do que eu. E no batizado, ou seja, ela devia ter para aí 1 ano e meio ou assim, eu tinha entre 9 e 10 anos. E a minha mãe escolheu uma roupa. E lembro-me que ela foi à Cenoura comprar a roupa. E a Cenoura tinha coisas giras, assim, coloridas e não sei o quê. E eu ficava sempre descansada porque não tinha esse espírito crítico. Já a minha mãe comprava, eu vestia, estava tudo bem. Só que o que é que a minha mãe se lembra de comprar para o batizado da minha irmã? Um conjunto rosa-choque, era mesmo rosa-choque, eu não estou a exagerar, de um blazer e uns calções.
Ai,
Além de rosa,
adoro!
duas coisas que eu nunca mais usei na vida: calções e coisa, e rosa-choque. E aquilo era um rosa-choque. Eu até uma vez escrevi um texto sobre isso, que era rosa-choque, e mais do que a cor, era a situação, que era um choque para mim estar a usar aquilo. E agora imaginem o desconforto do dia inteiro. De um batizado, não é? A igreja, o tirar as fotografias, depois ir para o restaurante, não sei o quê, foi
Enfiada
um dia
numa
inteiro
roupa que tu não
que me
gostavas.
pareceram 3 dias colados uns aos outros, e eu numa roupa em que eu sentia que tinha um holofote sobre mim, uma vergonha desgraçada o dia todo. Depois não podia tirar o blazer porque a t-shirt que eu tinha por dentro eu achava que era muito justa, eu não estava confortável com a t-shirt, então não tirei o blazer e ali estava eu, tipo marshmallow, estás a ver? O rosa-choque de calções, que era uma coisa que eu já abominava, não sei o que raio deu à minha mãe para comprar aquilo, deve ter deixado a minha roupa para o fim e pronto, e foi o que ela conseguiu na véspera ou assim, sei lá, porque eu lembro-me de ter vestido aquilo no dia. E quando estava de manhã a vestir, foi a primeira vez que eu vi a roupa. E pensei, bem, esta cor é um bocado de chã, mas pronto, mas vesti aquilo naturalmente. Eu não sei porquê. Só depois, quando eu estou no meio das outras pessoas, é que eu olho para mim e digo assim: está bonito, agora tenho que levar com isto o dia todo. E foi uma vergonha imensa o dia todo. Porque depois havia pessoas que faziam comentários sobre a roupa, como é lógico, não é? As que não
Exato.
faziam, notava-se que não estavam a fazer por simpatia, porque olhavam para mim, não é? Portanto, foi horrível, foi
Eu quero
horrível.
ver esse fato. Sinto que,
Eu tenho as
olha,
fotografias, eu mostro-vos, eu
tens que
tenho fotografias
mostrar.
disto,
Marina,
horrível.
para veres a diferença.
Desculpa, deixa-me só dizer isto.
Sim.
Eu também fui a um casamento com um fato rosa-choque e adorei.
E
Andei o
foste tu que
dia
escolheste,
todo
se calhar.
maravilhada. Não, foi a minha mãe. Mas eu adorei, eu adorei. Eu tinha
Não, não.
esse lado muito.
Acho que preferia, eu também gostaria, porque uma vez fui a um casamento de um primo do meu pai, em que as minhas primas da minha idade também foram e todas levavam aqueles vestidinhos branquinhos de renda, que era a coisa que eu mais queria usar na minha vida, juntamente com sapatos de
Com sapatos
verniz que a
de
minha mãe
verniz,
nunca me
óbvio.
deu. E
Toda a gente.
como é que esta menina foi para o casamento? Também escolhido pela sua mãe. Calça de bombazino castanha. E um blusão de bombazino castanho e uma
Ui.
camisa escura. Repara! Porquê? A minha pergunta é porquê? Apareceu um menino. Eu já apareci porque tinha o cabelo curto. E eu, mãe, porquê? E então eu senti-me péssima, eu olhava para elas todas bonitas e vestidas, ok, fuleiras e pirosas, sim. E a minha mãe,
mas
eu
hoje já dizia, vejo,
radical, radical, mãe, ok, tipo, toma cagar para as convenções, vais de bombazinho porque és bué da cu. Percebo, no entanto, não, meu, eu só queria a merda do vestido branco com rendinhas.
E dos sapatos de verniz.
E os sapatos de verniz. Mas não, ali estava este emplastre, esta...
Eu acho que os sapatos de verniz é uma coisa... como é que se diz aquela
transversal.
Palavra? Transversal. Transversal a todas as pessoas da nossa idade. Toda a gente queria ter esses sapatos.
Yeah. Eu tinha quase ninguém e poucas tinham.
Eu tive uns, já me estavam apertados e eu continuava a usar e dizia que estavam muito bons. Estava a ficar com os pés todos
a minha mãe nunca
estropiados, mas eu continuava a usar.
Pezinho de lotes.
Eu vou dizer, para aí aos 20 anos, o recalcamento foi tão grande que eu aos 20 anos comprei uns sapatos de verniz vermelhos, mesmo estilo
tipo
Mary Jane. Sim, com a fivela, tudo, tinham solas amarelas, era tudo assim um bocado berrante, mas tive os sapatos de verniz. Mas eu queria falar de uma coisa, para não fugir do tema da vergonha, esses sapatos de verniz, por acaso, de certeza muita gente se os pusesse nos pés teria vergonha, mas eu andava, pronto, artistas, né? Mas eu queria falar de uma coisa que me dava realmente vergonha, que vocês provavelmente vão concordar, que era piolhos. Eu tive tantas vezes piolhos.
E eu tive mais a piolhos em adulta do que em criança, portanto.
Eu também, por causa das minhas filhas.
Yeah. Não, tinha muitos piolhos e depois cheguei a uma altura em que eu tinha 14 anos e apanhei piolhos. E vocês não fazem ideia do trauma que é apanhar piolhos com 14 anos. Pá, é uma idade em que tu
é uma idade um bocado
já começaste a ter namorados, queres ser cool.
Tu, claro, eu não. Eu aos 14 claramente não tinha namorados.
Também não, também não.
Mas queres ser muito cool, queres ser isto, queres ser aquilo, queres pertencer às tribos urbanas e
no
tinhas
piolhos.
Nem pertencias mais às outras tribos, não é? Que ainda têm sete alvas, ainda têm para ser então na natureza.
Porém, uma colónia de piolhos vivia na minha cabeça, ou viveu durante algum tempo. E isso foi muito mal para mim, foi durante as férias de verão, lembro-me.
Ainda por cima.
Sim, lembro-me de andar com uma boina com o cabelo todo lá dentro, porque o pânico e a vergonha, além de ter piolhos, era a possibilidade de pegar aquilo a alguém.
Claro. E se bem ainda que se pegasses, podias sempre dizer, pá, pegaste-me piolhos, meu.
Exato.
E pronto, e foi mais um momento em que eu me recordo de ter tido muita vergonha também, ter piolhos, fogo, e nunca mais passava, porque claro, como eu andava sempre com a boina, aquilo, mesmo Sim. que eu lavasse o cabelo mil vezes com quitoso, voltava a pôr a porcaria da boina, e os
claro.
Piolhos não,
lá
não desamparavam a loja. Pronto, foi um momento muito complicado na minha vida também.
Sim. Bom, meninas... Acho que se calhar ficamos por aqui, não? Já vamos com alguns...
Um rol bem grande
hora,
de vergonhas.
Com um rol de vergonhas. Resta dizer que este é o último episódio desta temporada, não é? Voltamos, talvez em abril, se os espetáculos da Catarina, a nossa estrela...
Permitirem.
Assim permitirem.
Não, vão permitir, claro. Sim, sim.
Mas lá para abril, não nos vamos comprometer
Exato.
Com uma data... Se tiverem ideias, coisas, mandem. Vocês nunca mandam, mas pronto, é assim.
Pois
nós
é,
nós já nos mandam ideias, nem coisas.
Nós já nos habituamos a que nunca mandem.
Por acaso há um tema específico.
A Rita está a chorar um pouco neste momento.
Pois está. Há um tema específico que eu gostaria que enviassem, seja por mail para homenzonia@gmail.com, seja por mensagem de voz, que no Spotify tem lá um link na descrição do nosso podcast, que se clicarem conseguem deixar mensagens de voz. O tema é a desilusão pós-parto, e portanto são histórias de quem foi mãe e que se desiludiu, tivesse sido porque desiludiu-se com o parceiro, desiludiu-se com a maternidade em si, desiludiu-se com o mundo, desiludiu-se com o emprego, seja
com
o que for,
ânimo,
que tenha
motivação.
Com a falta de ânimo, exatamente. Aquela, o que nós não esperamos quando temos um bebê, que é sentirmos desilusão e não aquela alegria, mas que a maior parte de nós até sente um bocado. Mas pronto, para partilharem, eu já tenho uma história que me foi enviada por e-mail, que depois nós leremos. Não identificamos as pessoas, portanto não se preocupem, não diremos o vosso nome. Quem deixar a mensagem também não precisa dizer nome. E é isso, queremos queríamos pedir assim, histórias, porque queríamos muito fazer este tema.
Sim. Exatamente. Para juntarmos às nossas histórias, claro, do pós-parto.
Yeah.
Sim. Então, até um dia destes, até uma sexta-feira.
Até um dia destes, um grande bem-aja.
Não fiquem tristes com a nossa
ausência. Um grande bem-aja, eu adoro, dá-me sempre vontade de rir.
Ouçam em replay, se tiverem saudades nossas, ouçam em repeat.
Exatamente. E beijinhos.
E beijinhos.